A paróquia São João Batista apresenta
Programa Pastoral dos Jovens.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Está começando mais um programa Pastoral dos Jovens. Estamos hoje com duas convidadas, uma ilustríssima. Apresente-se.
Bom dia, eu sou a Bruna. E eu tô aqui em especial, né? Pro Dia da Mulher.
Oi, oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um programa da Pastoral dos Jovens. Espero que vocês gostem do programa de hoje.
Muito bem. Hoje estamos com o tema Mulher Cristã e o Dia da Mulher. Rafaela, o que você tem a dizer sobre?
Bom, vamos começar explicando, né, como surgiu que quando começou mesmo o Dia da Mulher foi quando as mulheres estavam reivindicando, né, para ter um salário maior e carga horária menor, né, porque elas trabalhavam mais com os homens e ganhavam menos e eles ganhavam muito mais, né? E elas estavam trabalhando de boa quando a produção delas começou a pegar fogo, porque não tinha segurança, né, dos aparelhos. Tanto que mais de 130 mulheres morreram e muitas tiveram que se jogar. Homens também morreram, só que foram tipo, em menor quantidade. E hoje também vamos falar sobre os dois lados que existem, né? O lado feminista, né, que a sociedade quer impor, vamos dizer assim, e como uma mulher cristã tem que se portar perante essas coisas que elas acham que tem que todas as mulheres têm que seguir.
Certo, muito bem. E aí, Bruna, como você se sente hoje com o Dia da Mulher? Você se sente respeitada hoje? Você se sente bem como mulher? Me diz um pouco sobre o que é ser mulher para você.
Então, a respeito do Dia da Mulher, eu acho que é uma data muito importante, né? Que retrata ao acontecido, né? Que teve anos atrás, muitos anos. E eu acho que eu me sinto um pouco respeitada, mas algumas vezes respeitada e algumas vezes desrespeitada, né? Mas, por assim, é maioria, mas tô mais respeitada, assim.
Certo, muito bem. É interessante, né, nós observarmos que na história o movimento feminista foi o grande responsável, né, por trazer de novo as mulheres no cenário. O movimento feminista, em resumo, teve três ondas, né? A primeira, que foi realmente, né, aquelas mulheres que, representaram o movimento. Elas lutavam por direitos básicos. Elas queriam acabar com a tirania que os homens tinham sobre elas. Elas queriam respeito. Elas queriam trabalhar. O segundo movimento veio especialmente na pessoa de Simone de Beauvoir, que aí já começou a entrar algumas ideias marxistas, algumas ideias que, enfim, acabaram, na nossa perspectiva cristã, claro, meio que desvirtuando o movimento e tudo mais. E agora, né, a terceira onda, que se estende até hoje em dia, vamos dizer assim, é a minoria dentro da minoria, né? As mulheres paravam e pensavam, peraí, temos que buscar espaço também para a ideologia de gênero, tem que buscar espaço para as mulheres negras. Aí acabou meio que entrando em certas ocasiões de contradição e tudo mais. Mas continuando aqui com o programa, Rafaela, vamos lá. Qual que é o lado feminino e o lado cristão de tudo isso?
Bom, não tem nenhum problema, né, uma mulher cristã ser feminista, mas assim como em muitos pontos, né, do mundo, a gente não tem que abraçar por completo. Elas falam, como o Fábio disse, né, que tudo surgiu quando elas queriam igualdade de trabalho, salário igual, combate à violência, respeito, coisas básicas, certo? Mas isso foi levando para um lado meio que guerra entre os dois sexos, sabe? Hoje, muitas feministas querem serem superiores aos homens, em vez de ser como os homens, sabe? Na igualdade ali. Todo mundo igual, entendeu? Todo mundo na mesma visão. E muita gente amigas minhas, pessoas da escola que eu vejo, que não querem mais essa igualdade, elas querem ser superior e, meu, não temos
acabou
que ser...
Acabou crescendo muito,
né? É, tipo, o significado do feminismo hoje tem uma visão meio distorcida do que era no início, né? Que era a igualdade. Hoje elas olham e falam, não, eu não quero mais igualdade, eu quero ser superior. E ser uma jovem cristã que não aceita isso é, de fato, bem difícil, porque movimento feminista é... muitas vezes olha pra você, né? As pessoas, as meninas olham pra você e falam, por que que você quer se guardar pra um homem, sendo que você pode pegar vários, pode dormir com vários, né? Tipo, elas não... muitas vezes elas não respeitam a sua opinião, né? Elas querem impor. E logo elas, que sempre reclamaram muito disso, hoje elas, muitas estão se tornando isso. E muitas falam, por que ter um filho se você pode abortar, sabe? Por que você quer levar essa continuação? Por que você quer seguir Deus, sendo que você não precisa? Sabe, muitas vezes a gente não é respeitado pelas nossas opiniões e vemos como mudou durante os anos. Agora, o papel de uma mulher cristã é pegar todas essas coisas e seguir o que Deus colocou pra gente seguir, sabe? Seguir o caminho que Ele colocou. Que não tem problema nenhum em você lutar pelos direitos iguais, salarial, a violência, respeito, né? Não tem problema nenhum, mas... agora, quando isso pega e volta contra a Bíblia, aí a gente não pode mais lutar, a gente tem que seguir a risca, né? Não tem como você ser meio cristão, é 8 ou 80. E é nessas horas que a gente é testado, que a gente que é aprovado mesmo. Porque com esses movimentos, a gente fica, ué, qual que eu vou agora? Eu vou pelo lado feminista que luta pelos direitos ou eu vou pelo lado cristão? E é óbvio que a gente tem que ir pelo lado cristão, né? Porque Jesus é o melhor caminho, ele é a salvação, ele que pode nos proporcionar mais felicidade. E a partir do momento que a gente deixa ele nos conduzir, que a gente coloca o nosso coração cheio do amor dele, não precisamos mais seguir o feminismo por completo. Só as partes que de fato são necessárias, não todo o resto.
Muito bom, Rafa.
É legal, né, o que ela falou, que a contradição enorme que existe hoje no feminismo. Se hoje uma mulher escolhe por conta própria ter uma família, viver uma vida humilde e respeitosa a Deus, ela é totalmente julgada. Ela, que nem a famosa frase, né, sociedade patriarcal machista que impõe isso a você. Ela não pode escolher. Ela tem que ver na libertinagem, né, não é nem liberdade. É a quebra total dos valores que hoje nós crescemos com isso, aprendemos com isso, e tá bom assim, o Ocidente cresceu assim. E elas não dão nenhum valor sobre isso. E só uma curiosidade, né? Eu tava lendo um artigo de Carrie Grass, que ele diz, né, que na Bíblia, o anticristo, ele não é representado apenas como um homem, ele é representado também como um movimento que vai se desenvolver ao longo do tempo. E ele levanta uma hipótese, né? Se assim existe do lado masculino, será que existe uma versão oposta, uma anti-Maria, vamos dizer assim? Uma anti-Maria seria o quê? Seria aquelas mulheres iradas, seria aquelas mulheres que perderiam total respeito pela maternidade, seria extremamente obscenas, agiria com total aversão a uma vida humilde, como eu disse. Elas não teriam nenhum respeito aos filhos. Elas queriam viver somente... elas gostariam de viver somente numa vida desregrada, uma vida, vamos dizer assim, né, repletas dos vícios de Maquiavel, com a depravação moral, com a intimidação, até a extrema sensualidade, vamos dizer assim. Em suma, né, o que Maria não é, o oposto de Maria. E é interessante a gente pensar desse jeito. Deixar aí pro ouvinte refletir. Será que hoje, né, o feminismo de hoje, tô falando do feminismo de hoje, não tá se tornando uma grande oposição ao cristianismo, né? querer destruir tudo que a moral cristã ensina. Até porque, né, o que está em pauta hoje, que é muito falado, é a questão do aborto. Não estou dizendo que todas as feministas são a favor do aborto. E também não estou dizendo que quem não é feminista também não é a favor do aborto. Claro que tem bom senso e tudo isso. Mas é interessante refletirmos sobre o assunto. Bruna, vamos lá. Hoje, você se sente representada pelo feminismo? O que é o feminismo para você hoje?
Então, eu mesmo não me sinto... Não sei. Mas, para mim, o feminismo de hoje, ele cresceu muito. Como a Rafa disse, geralmente as mulheres querem ser um pouco superior aos homens. Não é da mesma ideia do princípio, tipo, de como começou, que as mulheres lutavam para ter salário igual, tudo. E, tipo, eu acho que cresceu muito, muito mesmo. E não passou dos limites. Mas, né... Eu não sei certinho se é isso mesmo, mas pra mim eu acho que ele cresceu muito e é isso.
Cresceu muito e tá pendendo pra um lado totalmente diferente do que deveria, né? Tá indo pro sentido oposto.
Uhum.
Mas, como o Fábio disse, né? Não estamos querendo generalizar que todas as feministas pensam desse jeito, mas é o que a grande maioria é, né? É o que eu vejo no meu dia a dia.
O que passa pela sociedade.
Sim,
né?
É o que eu vejo no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram. São que as maiorias das feministas são assim. E eu creio que hoje muitas pessoas não se sentem mais acolhidas pelo feminismo porque está indo por esse lado totalmente errado, contraditório. Mas também não é porque a mulher não segue, né, que ela não tem um papel. Dentro da igreja, quando você segue, tem diversos. Você pode exercer um papel de uma mãe, né? Você pode exercer o papel de uma filha, de uma tia, e assim por diante. E se você não quiser exercer um papel de mamãe ou coisa assim, você precisa se dedicar totalmente a Deus. Você precisa entregar sua vida inteiramente a Ele, né? Assim como as irmãs aqui de Campinas que tem, né? As freiras, elas não casaram, elas não tiveram filhos, só que elas vivem pra Ele, sabe? Elas têm uma creche ali do lado. Entende? Toda a vida delas é servida ao Senhor. E assim que a gente tem que ser. Né? Muitas vezes pessoas falam que o papel de uma mulher é ser totalmente desrespeitado pelo homem segundo a Bíblia, né? O que elas pensam. Mas na Bíblia está escrito que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas não de um jeito que o homem vai desprezar ela, mas sim que ela vai guiar o homem lado a lado, entendeu? Vai ser um caminho lado a lado. Um aconselhando o outro, um amando o outro.
Para os dois crescer junto.
Exatamente,
né?
Para os dois crescer junto. Vai ser algo recíproco. E não submisso como muitas pessoas impõem, sabe? Então eu acho que antes, né, da galera colocar a boca no trombone e falar que muita coisa na Bíblia é machista, tem que sentar e ler, né? Dar uma estudada, a famosa estudada. Antes de sair falando, porque não é assim. Pode parecer, né? Pode dar a entender, só que vem muita coisa antes daquele versículo que você pega e diz ser machista, né? Vem um contexto antes. Assim como numa prova, tem uns livros, né, de português, e aí tem todo o livro lá para você ler e interpretar desde o início, a Bíblia também é assim. Então, acho que é isso que falta muitas vezes. Vontade, né? E estudo para saber como de fato é ser uma mulher de Deus, ser uma mulher na igreja. Então é isso.
Certo, Rafa, certo. É interessante que você falou, né? Os famosos revolucionários do Facebook, ou as revolucionárias do Facebook.
Aquelas páginas de feministas bem boas.
Então. Que ficam lá postando mil coisas, não olham a fonte.
Tem tempo, né? pra exatamente. Pegar cada versículo e ir colocando lá exatamente. E falar que é machista.
E acaba distorcendo também muitas coisas que falam, né? Distorce
sim,
totalmente
nossa,
o exatamente. Sentido.
Nossa. Mas enfim, vamos continuar. E aí, Bruna, qual é o papel de uma mãe pra você hoje?
Eu acredito que o papel de uma mãe é um jeito que protetor, né, de toda mãe. E também de aconselhar, dar os melhores exemplos, e explicar tudo que ela sabe pra depois a filha ou o filho, e eles vão seguir o caminho. Mas vai ter sempre esse conceito principal, tipo, que a mãe vai estar cuidando e ajudando tudo. E vai estar ali, né? Sempre apoiando para proteger. Qualquer coisa que acontecer, a mãe, acredito que vai estar ali para defender tudo. E eu acho que é isso mesmo, para aconselhar e proteger o filho.
Legal, legal. Só retomando o que a Rafa disse, né? Sobre a Bíblia ser machista. Vamos colocar os pingos nos is, como eu costumo falar. A Bíblia... ela é um amontoado de livros, né? Se eu não me engano, são 66 livros. E, assim, ao decorrer da história, ela, através de cada autor, através de cada escritor, ela tenta focar naquilo que ele está vivendo. A Bíblia, ela não é só um livro, vamos dizer assim, espiritual. Ela é um livro histórico. A Bíblia é um livro repleto de significados. Então, além de tudo isso, a Bíblia, ela representava sim o que aquela sociedade era. A Bíblia, ela, através, né, do que, como eu disse, ela mostrava todas as mazelas da sociedade antiga, que era machista, que era patriarcal. Porém, através de Deus, as mulheres, elas tiveram alcançaram muitos direitos, alcançaram muitas coisas que somaram para a vida dela. Assim como a questão, né, da escravidão. É tudo gradual, né? Vamos deixar claro que para ter uma mudança social, que assim, os valores enraigados, tem que ser uma coisa gradual, que vai evoluindo. Primeiro Deus fala que o escravo tem que ser tratado com humanidade, lá no Antigo Testamento. Gradualmente, lá, depois de Jesus, fala que o escravo tem que ser tratado como um amigo. Sabe? Percebe que já aconteceu a abolição da escravatura na pessoa de Jesus Cristo? Com toda a revolução que ele trouxe? Da mesma forma, a mulher. Jesus, no Antigo Testamento, né, guiando o povo escolhido, os judeus, ele colocou uma mulher para guiar eles. Débora, a grande profetisa. Jesus criou leis que defendiam as viúvas. E lá, pulando, né, gradualmente, como eu disse, lá no Novo Testamento, fecha com Paulo, em Gálatas, dizendo que todos, homens e mulheres, são iguais. Jesus defendendo a adúltera, que seria apedrejada, e Jesus foi lá e defendeu ela. Interessante, como eu disse, a Bíblia é um livro histórico. É possível mulheres adulterar sozinha? Creio que não, né? Porém... o homem não estava ali, mas Jesus, ele trouxe essa visão, sabe, para a sociedade. Jesus, especialmente na pessoa de Maria, né, com toda a gentileza, generosidade, com toda o amor e a presença feminina que Maria traz hoje em dia, né, um grande exemplo para todas as mulheres de hoje, de entrega aos desígnios de Deus, de dizer o sim acima de tudo, independente de quantos anos você tenha, independente do que você faz. Dizer o sim é uma coisa assim. Maria foi uma mulher extraordinária. Então, quem diz que a Bíblia é machista, meu amiguinho, é melhor você dar uma estudada, ou ler o livro, não sei o que tá acontecendo, porque tô manipulando você, essa é a verdade.
Apenas isso.
Bom, vamos falar, né, que cada mulher tem o seu papel, tem o seu dom, né? E ainda mais a gente que é mais sensível. E quando a gente fala isso, né, para as outras mulheres, é como se a gente estivesse xingando elas. E não é sensível de um jeito ruim, sabe? É porque a gente tem um jeito muito especial de tratar o próximo. A gente tem... A gente tem um jeito muito carinhoso, a gente sabe tratar melhor, a gente sabe respeitar melhor, a gente sabe dar um amor que muitas vezes o homem não consegue, sabe? A gente tem uma solidariedade maior, né? E cada uma tem o seu papel dentro da igreja. Deus deu dom para cada um, certo? E quando você fala que não, que meu lugar não tinha nada, eu acho que, né, você tem que dar uma famosa procurada, dar uma conversada com Deus, porque ele deu o dom para cada um, né? E cada um tem que servir, né? Pegar a sua vida e ter a responsabilidade de servir, porque mais pra frente, quem vai acertar as contas com você vai ser Deus, sabe? E aí, vai você lá no banquinho e vários slides de cada coisa que você fez.
Imagina assim, né? É.
Então é isso, eu acho que o papel da mulher, não só o da mulher, né? O papel de qualquer cristão é servir a Deus, né? Levar o evangelho por aí, como a gente já falou muitas vezes aqui nessa rádio, que se for preciso, né, que a gente use palavras. O evangelho é através de atos. Então, vamos, né, mulheres, principalmente, porque esse programa é totalmente voltado a vocês, fazer a famosa diferença, né, entre as mulheres feministas e levar a palavra de Deus, sabe? Levar o amor, porque é isso que tá faltando hoje em dia. E seguir o que o nosso coração pede, né? Mas antes de seguir o que o coração pede, tem que ver do que ele tá cheio. Se ele estiver cheio de Deus, só vai, né? Se ele não estiver ainda, trabalhe nisso e vai seguir nos passos de Deus, porque ele sabe o seu melhor sempre.
Claro.
Com certeza.
Acabar com esconde-fadas, né? Vivendo esse nosso mundinho de individualidades, achando que nossa vida é pra nós mesmos. Não. Colocar sempre as vontades de Deus à nossa frente. Que no sofrimento e na felicidade, a glória de Deus está em tudo.
Exatamente.
Independe de nós. A glória de Deus, que nem é uma frase bem legal, que se não me engano, de C.S. Lewis. A glória de Deus é a mesma, mesmo para um cego que não vê o sol nascer e a lua se pôr. A glória é a mesma. E para finalizar, como o dia 8 foi o dia das mulheres, desejar todas as mulheres um feliz dia da mulher. Continue sendo essas mulheres fortes que vocês são, generosas, amorosas, e que vocês são demais, mulheres. Só tenho isso a dizer.
Muito obrigada, Fábio.
Um beijo e um abraço para todas as mulheres. Muito amor e paz no coração. E feliz dia da mulher para nós. Tchau, tchau, gente.
Beijo, gente.
Até o próximo.
Até mais.